ti a todos ustedes.
Portanto, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13.
Por lo tanto, abram suas Bíblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13.
A princípio, nós vamos ler os versículos 3 a 9.
E vamos a ler inicialmente os versículos 3 al 9.
E depois os versos 18 a 23.
E depois del 18 al 23. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Agora vamos aos versos 18 a 23.
Ahora vamos a los versos del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno.
Amado Dios, querido Pai.
Amado Dios, querido Padre.
Rogamos a ti nesta manhã.
Te rogamos a ti en esta mañana
que o Senhor nos dê um céu aberto na tua palavra.
Que nos des un cielo abierto en tu palabra.
Senhor, nós estamos profundamente necessitados de ti.
Señor, estamos profundamente necesitados de ti.
Que o Senhor possa com uma vara e com um cajado.
Que el Señor pueda como con una vara y con un cayado.
Que é o ministério da tua palavra.
Que es el ministerio de tu palabra.
Nos conduza, Senhor, aos passos verdejantes das tuas revelações.
Condúcenos a tus pasos reverdecidos de tus revelaciones.
Às águas tranquilas.
A las aguas tranquilas.
Onde nós possamos nos deleitar de ti.
Donde podamos deleitarnos en ti.
E encontrar segurança para as nossas almas.
Y encontrar seguridad para nuestras almas.
Senhor, nos dê uma mesa preparada aqui.
El Señor nos dio una mesa preparada aquí.
Mesmo diante de tantos adversários.
Aún delante de tantos adversarios.
O mundo, a carne, o diabo, a morte.
El mundo, la carne, el diablo, la muerte.
Os quais o Senhor já venceu lá na cruz do Calvário.
Los cuales el Señor ya venció en la cruz del Calvario.
Então que hoje nós possamos nos assentar aos teus pés.
Entonces que hoy podamos sentarnos a tus pies.
Sentir o trabalho da tua vara e do teu cajado nas nossas vidas.
Y sentir el trabajo de tu vara y tu cayado en nuestras vidas.
Revela-te a nós nesta manhã.
Revélate a nosotros en esta mañana.
Nós te pedimos em nome de Jesus.
Te lo pedimos en nombre de Jesús.
Amém.
Amém.
Pois bem, meus amados irmãos e irmãs.
Pues bien, mis hermanos, amados hermanos y hermanas.
Após a leitura desses textos.
Después de la lectura de estos textos.
Eu quero compartilhar com vocês pelo menos três proposições.
Quiero compartir con ustedes por lo menos tres proposiciones.
Que de alguma maneira vai nos ajudar a discernir o momento que nós estamos vivendo.
Que de alguna manera nos van a ayudar a discernir el momento en que estamos viviendo.
Eu creio que todo cristão que tem vivido sua vida com sinceridade diante de Deus.
E eu creio que todo cristiano que ha vivido sua vida com sinceridade delante de Deus
consegue discernir que estamos vivendo um momento crucial da nossa peregrinação neste mundo.
Consegue discernir que estamos vivendo um momento crucial em nossa peregrinação por este mundo.
Quando olhamos a realidade contextual que nos cerca.
Quando miramos essa realidade contextual que nos cerca.
Do ponto de vista da palavra de Deus.
Desde o ponto de vista da palavra de Deus.
Falando de forma mais restrita.
Hablando de uma maneira como mais restringida.
Do ponto de vista da escatologia bíblica.
Desde o ponto de vista da escatologia bíblica.
Nós podemos concluir.
Podemos concluir.
Que todas aquelas peças que formam este quebra-cabeça,
que todas aquelas peças que formam este rompecabezas,
que compõem o cenário da vida do nosso Senhor Jesus,
que compõem este cenário da vinda de nosso Senhor Jesus,
já estão todas nos seus devidos lugares.
Já estão todas em seu devido lugar.
Quando nós olhamos com toda sobriedade, seriedade a palavra de Deus,
quando miramos com toda sobriedade e seriedade a palavra de Deus,
nós podemos perceber com toda clareza,
podemos perceber com toda claridade,
que nós estamos próximos da vinda do nosso Senhor.
Que estamos muito cerca da vinda de nosso Senhor Jesus.
E é dentro desta perspectiva que quero compartilhar.
E é dentro desta perspectiva que les quero compartilhar a vocês.
A Bíblia tem 31.124 versículos.
La Biblia tiene 31.124 versículos.
Mais de 8.000 versículos são profecias.
E mais de 8.000 versículos são profecias.
Podemos dizer que 28% da palavra de Deus é profecia.
E podemos dizer então que mais ou menos o 28% da palavra de Deus é profecia.
Existe aproximadamente 1.817 fatos proféticos.
Existem aproximadamente 1.817 hechos proféticos.
Relacionados à primeira e à segunda vinda do nosso Senhor.
Relacionadas tanto à primeira como à segunda vinda de nosso Senhor.
E todas as profecias concernentes à primeira vinda do nosso Senhor cumpriram cabalmente.
E todas as profecias concernentes à primeira vinda de nosso Senhor se cumpriram a cabalidade.
E quando nós estudamos as profecias concernentes à sua segunda vinda?
E quando estudamos as profecias concernentes à segunda vinda?
Chegamos à conclusão que faltam apenas 20 profecias.
Chegamos à conclusão de que faltam solamente 20 profecias.
O que eu quero dizer.
E o que les quero dizer?
Faltam apenas 3% de todas as profecias para se cumprir.
Solamente falta el 3% de todas las profecías por cumplirse.
Isso deve encher o nosso coração de alegria.
E isso deve llenar nuestro corazón de alegría.
Nenhum de nós temos o direito de sermos ignorantes.
Y ninguno de nosotros tiene el derecho de ser ignorante.
Porque Deus tem nos dado um céu aberto na sua palavra.
Porque Dios nos ha dado el cielo abierto en su palabra.
A palavra que quero compartilhar aqui com vocês.
Y lo que la palabra que quiero compartir aquí con ustedes.
Aqui na parábola do semeador.
Que la vemos aquí en la palabra del sembrador, parábola del sembrador.
Quero extrair apenas 3 proposições.
Y como les dije, quiero solamente extraer 3 proposiciones.
E quero que preste bastante atenção porque iremos ler vários textos.
Y quiero que presten mucha atención porque estaremos leyendo varios pasajes.
A primeira proposição que quero colocar.
La primera proposición que quiero poner aquí.
É o lugar que a palavra ocupa na nossa vida.
Es el lugar que ocupa la palabra en nuestra vida.
Veja, por exemplo, aqui no capítulo 13.
Vean, por ejemplo, aquí en el capítulo 13.
No versículo 19.
En el versículo 19.
Diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende.
Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Este es el que fue sembrado junto al camino.
Ainda o versículo 20.
Y aún en el versículo 20.
Porém, o que foi semeado entre pedregais.
Y el que fue sembrado en pedregales.
É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
Es el que oye la palabra y al momento la recibe con
mas
gozo.
Mas não tem raiz em si mesmo.
Pero no tiene raíz en sí.
Antes é de pouca duração.
Sino que es de corta duración.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra.
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra.
Logo se ofende.
Luego se ofende, tropieza.
Versículo 22.
Versículo 22.
E o que foi semeado entre os espinhos?
El que fue sembrado entre espinos.
É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo.
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo.
E a sedução das riquezas sufoca a palavra.
Y la seducción o el engaño de las riquezas ahogan la palabra.
Fica infrutífera.
Y se hace infructuosa.
E verso 23.
Y el verso 23.
Mas o que foi semeado em boa terra.
Mas el que fue sembrado en buena tierra.
É o que ouve e compreende a palavra.
Este es el que oye y entiende la palabra.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Existe um princípio de revelação, de interpretação e de aplicação.
Existe um princípio para revelação, interpretação e aplicação.
Da palavra.
La palabra.
E nós precisamos usar isso com muito cuidado aqui na exposição desses textos.
E necessitamos utilizar isso com muito cuidado na exposição destes passagens.
Quando você estuda os evangelhos.
Quando você estuda os evangelhos.
Eu creio que todos vocês sabem que a hermenêutica é a ciência da interpretação da palavra.
Eu creio que todos vocês sabem que a hermenêutica é a ciência de interpretação da palavra.
De maneira restrita aqui nos evangelhos.
E de uma maneira restringida aqui nos evangelhos.
A hermenêutica coloca o seguinte princípio.
A hermenêutica nos põe o seguinte princípio.
Como nós temos quatro evangelhos.
Como tenemos cuatro evangelios
que tratan dos ensinos do nosso Señor,
que tratan de las enseñanzas de nuestro Señor.
Muchos de esos ensinos, eles son colocados en cada uno de esos evangelios.
Y muchos de esos enseñanzas son puestos en estos cuatro evangelios,
mostrando el ángulo que cada uno de los escritores vieron.
Mostrando el ángulo que cada uno de los escritores vio.
Entonces. Vocês sabem que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas?
Então, você sabe que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas?
Eles são conhecidos como os evangelhos sinópticos.
São conhecidos como os evangelhos sinópticos.
Significa essa expressão sinóptico?
E que significa esta expressão sinóptico?
Ver juntamente.
Ver juntamente.
Foi J.J. Greenbach. J.J. é o nome de uma pessoa. J.J.
Ah, é o nome de uma pessoa. J.J.
Greenbach.
Greenbach.
Foi ele que pela primeira vez usou esta palavra sinóptico.
Foi ele quem usou por primeira vez esta palavra sinóptico.
Em 1774.
Em 1774.
Por que que eu estou falando isso?
E por que les estoy diciendo esto?
Para que vocês saibam a importância desse princípio.
Para que ustedes conozcan la importancia de este principio.
Então nós vamos usar esta maravilhosa ferramenta de interpretação.
Entonces vamos a utilizar esta maravillosa herramienta de interpretación.
Porque à medida que você vai usando a essa ciência de interpretação.
Porque na medida em que você está utilizando esta ciência de interpretação,
mais você consegue aprofundar.
Você consegue profundizar mais. E ampliar.
Revelação.
La revelación.
E aplicação.
Y la aplicación.
Então vejamos.
Entonces veamos.
Observe aqui o capítulo Mateus 13, 4.
Observen ahí en Mateo 13, 4.
Diz assim: e o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho.
Dice: y el sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino.
E vindo as aves dos céus a comeram.
Y vinieron las aves y la comieron.
Agora observe o que Lucas diz sobre esse texto.
Ahora observen lo que Lucas dice sobre ese texto.
Lucas 8:5.
Lucas 8:5.
Eis que o semeador saiu a semear.
Não, me perdi.
Você não consegue traduzir o que eu falo?
Sim, eu acho que sim.
Eis que o semeador saiu a semear.
Miren que el sembrador salió a sembrar.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
Y al sembrar una parte cayó a la orilla del camino.
Lucas vai colocar um detalhe muito importante.
Y Lucas nos va a poner aquí un detalle muy importante.
Foi pisada.
Fue pisada.
E as aves do céu a comeram.
Y las aves del cielo la comieron.
É esta palavra pisada que está aqui em Lucas capítulo 8, versículo 5.
Y esta palabra pisada que está aquí en Lucas versículo 8, capítulo 5.
Que nos faz ver de forma microscópica este assunto.
Deus nos vai fazer ver de maneira microscópica este assunto.
Lembre-se que a primeira proposição é o lugar que a palavra do reino ocupa na nossa vida.
E recuerden que la primeira proposição é mostrar o lugar que a palavra ocupa em nossa vida.
E a advertência que o nosso Senhor está colocando aqui.
Y la advertencia que nuestro Señor está poniendo aquí
es el peligro de nós desprezarmos a palabra de Dios.
Es el peligro en que nosotros despreciemos la palabra de Dios.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Nós sabemos o que é realmente a palavra de Deus.
Nosotros sabemos en realidad lo que es la palabra de Dios.
Você tem consciência o que é o evangelho de Cristo?
¿Usted tiene conciencia de lo que es el evangelio de Cristo?
Digo algo para vocês.
Y les digo algo.
Nós nunca podemos pensar na palavra de Deus no sentido acadêmico.
Nosotros nunca podemos pensar acerca de la palabra de Dios solamente en un sentido acadêmico.
No sentido intelectual.
En un sentido intelectual.
Nós nunca podemos pensar na palavra de Deus apenas como algo escrito.
Nosotros no podemos pensar de la palabra de Dios como si fuera solamente un escrito.
Se você lê o evangelho de João, capítulo 17, versículo 17.
Si usted lee el evangelio de Juan 17, 17.
Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
No evangelho de João, capítulo 6, versículo 63.
E aí, no Evangelho de João, em 6:63,
Nosso Senhor Jesus disse.
Nuestro Señor Jesús dice:
as palavras que vos tenho dito são espírito e vida.
Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida.
Por mais que estejamos diante de um livro.
E por mais que estemos delante de um livro,
por mais que estejamos ouvindo algo desta palavra,
e por mais que estemos escuchando algo desta palavra,
nós precisamos ver duas coisas aqui.
Necessitamos ver aqui duas coisas
que estão baseadas nesses textos,
que estão basadas em estes textos.
A palavra de Deus,
la palabra de Dios,
é espírito e vida.
Es espíritu y es vida.
Esta palavra é a verdade.
Esta palabra es la verdad.
A palavra verdade aqui em João 17:7.
Y la palabra verdad aquí en Juan 17:7.
Não é um termo que nós temos que estudá-lo baseado em uma enciclopédia secular.
Não é um término que nós temos que estudar baseados em uma enciclopédia secular.
O que é a verdade em Deus?
Lo que es la verdad en Dios.
O que é a palavra de Deus como verdade?
Lo que es la palabra de Dios como verdad.
Deixe-me dizer algo para vocês.
Permítanme decirles algo a ustedes.
Em primeiro lugar, verdade aqui, ela tem que ser entendida dentro da eternidade.
Em primeiro lugar, a palavra verdade tem que ser entendida aqui dentro da eternidade.
Existem alguns vocábulos bíblicos que eles não podem ser traduzidos de maneira secularizada.
Porque há alguns vocábulos bíblicos que não podem ser traduzidos de maneira secularizada.
Alguns vocábulos não podem ser interpretados de uma forma intelectual.
Alguns vocábulos não podem ser interpretados de uma maneira intelectual.
O termo verdade aqui.
El término verdad aquí.
Em primeiro lugar.
En primer lugar.
Fala do conhecimento que Deus tem de si mesmo.
Habla del conocimiento que Dios tiene de sí mismo.
O conhecimento que Deus tem dos seus atributos.
El conocimiento que Dios tiene de sus atributos.
Este é o conhecimento que Deus tem no conselho da sua eternidade.
Ese es el conocimiento que Dios tiene en el consejo de la eternidad.
Aquilo que compreende a sua divindade.
Aquello que comprende su divinidad.
Aquilo que é a sua trindade.
Aquello que es su trinidad.
E quando Deus se conhece.
Y cuando Dios se conoce.
Ele se conhece completamente.
Ele se conhece completamente.
Ele se conhece profundamente.
Ele se conhece profundamente.
O conhecimento que Deus tem de si.
El conocimiento que Dios tiene de sí.
Escute essa frase.
Escuche esta frase.
Gera eternamente de si mesmo.
Que genera eternamente de sí mismo.
Uma realidade pessoal que é igual a ele mesmo.
Una identidad personal que es igual a él mismo.
Uma realidade.
Una realidad.
Pessoal.
Una realidad personal
a ele mesmo.
Que es igual a él mismo.
Essa realidade pessoal que é igual a ele mesmo.
Y esa realidad personal que es igual a él mismo.
É uma realidade eterna.
Es una realidad eterna.
É desta realidade.
Y en esta realidad.
Nesse conhecimento.
En este conocimiento.
Que é eterno consigo mesmo.
Que es eterno consigo mismo.
Que nós conhecemos como o Logos.
Que nosotros conocemos como el Logos.
O Logos.
El Logos.
Deus com Deus.
Es Dios con Dios.
Agora escute isso.
Ahora escuche esto.
Então, o que é a verdade?
¿Qué es la verdad?
A verdade de Deus é o seu Logos.
La verdad de Dios es su Logos.
Que nós descobrimos pela palavra de Deus.
Que nosotros descubrimos por la palabra de Dios.
Que o Logos de Deus é o Deus com Deus.
Que el Logo de Dios es Dios con Dios.
Ele é co-inerente.
Él es co-inerente.
E co-existente.
Y co-existente.
Com Deus.
Con Dios.
Quem é o Logos?
¿Qué es el, quién es el Logos?
É o Filho de
Deus. Es el Hijo de Dios.
Aí o que diz o Evangelho de João, capítulo 1.
Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1.
Versículo 14.
En el versículo 14.
Diz que o Logos.
Dice que el Logos.
Então, quando diz que o Logos.
Entonces, cuando dice que el Logos.
Isso implica dizer que a verdade de Deus.
Quiere decir que la verdad de Dios.
Na pessoa do seu filho.
En la persona de su hijo.
Encarnou.
Encarnou.
Cheio de graça.
Se encarnou lleno de graça
e verdade.
E verdade.
E vimos a sua glória.
E vimos sua glória.
Como a glória do unigênito do Pai.
Como la gloria del unigénito del Padre.
Aí João vai dizer assim.
E aí Juan nos va a decir así.
A Deus ninguém conheceu.
A Dios nadie le conoció.
No verso 18.
Y en el verso 18.
Ninguém jamais viu a Deus.
Nadie jamás vio a Dios.
Mas o Deus unigênito.
Pero el Dios unigénito.
Quem é o Deus unigênito?
¿Y quién es el Dios unigénito?
É o Logos.
Es el Logos.
Porém aqui no versículo 18 de João capítulo 1. Aqui no versículo 18 de João capítulo 1.
Pero aquí en el capítulo en el versículo 18 de Juan capítulo 1.
A palavra unigênito.
Esa palabra unigénito.
Não é uma referência ao nosso Senhor Jesus como o filho.
No es no hace una referencia al Señor Jesús como hijo.
Mas como o único.
Sino como el único.
Capaz.
Capaz
de explicar o Pai.
De explicar al Padre.
A palavra ali é.
La palabra allí es.
Exegetou.
Exegetou.
Isso. Que vem de exegese.
Que viene de exégesis.
É o único capaz de explicar Deus.
Que quiere decir que es el único capaz de explicar a Dios.
Em Cristo.
En Cristo.
No Logos.
En el Logos.
Está toda a explicação de Deus.
Está toda la explicación de Dios.
Tudo que o nosso Senhor Jesus falou.
Todo lo que el Señor Jesús habló.
Quando ele usou.
Cuando lo que él usó.
Eu sou.
Cuando él usó el yo soy.
Eu sou o pão da vida.
Yo soy el pan de la vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
luz.
Yo soy la luz.
Tudo que ele disse sobre esse eu sou.
Y todo lo que dice con respecto a ese yo soy.
Ele estava explicando aquilo que o Pai era nele.
Él estaba explicando lo que el Padre era en él.
E era para ele.
Y era para él.
Então ele estava explicando o Pai.
Entonces él estaba explicando al Padre.
Quando ele falava eu sou o pão.
Y cuando él decía yo soy el pan.
Porque o Pai era o seu alimento.
Era porque el Padre era su alimento.
Amados irmãos e irmãs.
Y amados hermanos y hermanas.
Preciso parar por aqui.
Yo necesito parar aquí.
Senão nós vamos passar todo o tempo falando só dessa parte.
Si no nos vamos a quedar hablando todo el tiempo solo de eso.
Tamanha riqueza.
Porque aquí hay una gran riqueza.
Sobre esta gloriosa revelação.
Sobre esta gloriosa revelación.
Sobre a verdade.
Sobre la verdad.
Então veja, o Verbo encarnou.
Entonces vean, el Verbo se encarnó.
O que encarnou ali?
¿Y qué fue lo que se encarnó allí?
Toda a verdade de Deus.
Toda la verdad de Dios.
O conhecimento que Deus tem de si mesmo.
El conocimiento que Dios tiene
toda
de sí mismo.
Toda a revelação de Deus.
Toda la revelación de Dios.
Foi encarnada no seu filho.
Fue encarnada en su hijo.
Preste atenção, irmãos.
Y preste atención, hermanos.
Portanto, quando nós falamos de palavra de Deus.
Porque cuando nosotros hablamos de palabra de Dios.
Nós não estamos falando do que alguém pensa.
No estamos hablando de lo que alguien piensa.
Geralmente as pessoas me perguntam. Você é reformado ou não?
Usualmente as pessoas me perguntam: você é reformado ou não?
Você é calvinista ou arminiano?
Você é calvinista ou arminiano?
Você é dispensacionalista ou aliancista?
Você é dispensacionalista ou aliancista?
Irmãos, eu não sou nada.
Irmãos, eu não sou nada.
A única coisa que eu me esforço para ser bíblico.
E em uma coisa na que eu me esforço é para ser bíblico.
Não sou corrente de ninguém.
Eu não sigo a corrente de nadie.
Você é pró, pré, não sei mais o quê.
Você é pró, pré, ou não sei o que mais.
Meus irmãos, eu só creio que Jesus Cristo volta.
Irmãos, eu solamente creio que Jesus vai voltar.
Se nós vamos passar pela grande tribulação ou não vamos, isso não me interessa.
Se vamos a passar ou não por la gran tribulación, eso es algo que no me interesa.
Me interessa chegar lá.
Me interesa es llegar allá.
Pessoalmente eu tenho a minha visão.
Personalmente yo tengo mi visión.
Na comunidade onde eu estou, encorajo os irmãos naquilo que eu vejo.
Y en la comunidad donde yo estoy, yo animo a los hermanos en aquello lo que yo veo.
Então já me ocorreu de alguém dizer assim: "Luiz, eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação."
Y a mí ya me ocurrió que me dijeron: "Luiz, yo no creo que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación."
Se prepare.
Y yo les digo a ellos que igual se preparen.
Aí outros dizem: "Mas eu creio que nós vamos passar pela grande tribulação."
Y hay otros que dicen: "Yo creo que vamos a pasar por la gran tribulación."
Se prepare.
Pues prepárese.
Esse é o ponto importante.
Ese es el punto importante.
O que nos une é Cristo.
Lo que nos une es Cristo.
A verdade é a verdade de Cristo.
La verdad es la verdad de Cristo.
Não é a verdade de Lutero.
No es la verdad de Lutero.
Não é a verdade de Zwinglio.
No es la verdad de Zwinglio.
Não é a verdade de Calvino.
No es la verdad de Calvino.
É Cristo que é a verdade.
Es Cristo el que es la verdad.
Então isso que nós precisamos entender.
Y eso es lo que necesitamos entender.
Quando falamos de verdade.
Y cuando hablamos de verdad.
Falamos de uma realidade eterna.
Hablamos de una realidad eterna.
Falamos daquela palavra eterna que encarnou.
Hablamos de aquella palabra eterna que se encarnó.
E esta palavra é espírito e vida.
Y esta palabra espíritu y vida.
Quando você crê.
Cuando usted cree.
Ela penetra dentro de você.
Esta penetra dentro de usted.
Ela vai nos labirintos mais escuros do seu coração.
Y abre los laberintos más oscuros de su corazón.
Ela vai aonde a mente mais hábil, mais inteligente.
Él va incluso hasta donde va la mente más ágil y más inteligente.
Onde ela não consegue penetrar.
Donde no consigue penetrar.
A palavra vai.
La palabra va.
Ela tem um poder libertador.
Y tiene un poder libertador.
Ela tem um poder santificador.
Tiene un poder que santifica.
Ela tem um poder que nos purifica.
Tiene un poder que nos purifica.
Porque ela é viva.
Porque es viva.
Ela não é só uma palavra que fala.
No es solamente una palabra que habla.
Porque no seu falar está o trabalhar de Deus.
Porque em seu hablar está o trabalhar de Deus.
Vida.
Ele é vida.
A palavra vida aqui em João 6:63.
E a palavra aqui vida em João 6:63.
Não é vida biológica.
Não é vida biológica.
Não é vida psicológica.
Tampouco é vida psicológica.
A palavra aqui é Zoe.
A palavra aqui é Zoe.
É a vida incriada e indestrutível de Deus.
La vida increada e indestructible de Dios.
Então vamos olhar aqui para esse texto.
Então vamos a mirar aqui para este texto.
Diz assim que ao semear uma parte caiu à beira do caminho.
Diz que ao sembrar uma parte caiu na orilla do caminho.
E vindo as aves dos céus a comeram.
E vinieron las aves del cielo y la comieron.
Mas veja que Lucas vai dizer que primeiramente ela foi pisada.
Pero miren que Lucas nos dice que antes de eso fue pisoteada.
Essas aves dos céus é uma figura maligna.
Y estas aves del cielo son una figura maligna.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir.
La Biblia dice que el diablo vino a matar, a roubar e a destruir.
O diabo não tem poder de nos matar, nem de nos roubar, nem de nos destruir.
E o diabo não tem poder nem de roubar-nos, nem de matar-nos, nem de destruir-nos.
Mas ele tem o poder de nos enganar.
Pero él tiene el poder de engañarnos.
Ele tem o poder de mentir.
Tiene el poder de mentir.
Ele tem o poder de nos seduzir.
Y tiene el poder para seducirnos.
Quando Satanás ele coloca suas garras de engano, de mentira e de sedução na nossa vida.
E quando Satanás põe suas garras de engano, de sedução e de mentira em nossa vida.
A primeira coisa que ele vai destruir em nós é a vida e o poder da palavra.
Lo primero que va a destruir en nosotros es el poder y la vida de la palabra.
Você quer fazer uma investigação prática disso?
¿Y usted quiere hacer una investigación práctica de esto?
Qual é o lugar que a palavra ocupa na tua vida?
¿Cuál es el lugar que la palabra ocupa en tu vida?
Uma das grandes tragédias que nós estamos vivendo nesta era.
Y una de las grandes tragedias que estamos viviendo en esta era.
O empobrecimiento espiritual.
Es el empobrecimiento espiritual.
A mediocridade espiritual.
La mediocridad espiritual.
Profeticamente falando.
E profeticamente hablando.
Nós estamos vivendo uma terrível apostasia.
Estamos vivendo una terrible apostasía.
Os cristãos hoje estão completamente perdidos na sua vocação e na sua visão.
Los cristianos hoy están completamente perdidos de su vocación y de su visión.
Hoje o que nós encontramos?
¿Y qué encontramos hoy?
São muitas comunidades desanimadas.
Son muchas comunidades desanimadas.
O ministério da palavra enfraquecido.
El ministerio de la palabra debilitado.
Os irmãos criando formas para poder manter as reuniões.
Los hermanos creando formas para poder mantener las reuniones.
Amados irmãos, não é isso que nós precisamos.
Y amados hermanos, no es eso lo que necesitamos.
Nós precisamos ser a expressão do testemunho de Deus na terra.
Nosotros necesitamos ser la expresión del testimonio de Dios en la tierra.
O culto deveria ser uma realidade daquilo que é os céus da terra na vida da igreja.
El culto debería ser una realidad de aquello de lo que es el cielo y la tierra en la iglesia.
A igreja aqui na terra precisa ser uma realidade visível do Deus invisível.
La iglesia en la tierra necesita ser una realidad visible del Dios invisible.
A igreja precisa ser a continuidade da obra do Calvário.
La iglesia necesita ser la continuidad de la obra del Calvario.
Nós precisamos ser a continuidade do ministério apostólico.
Necesitamos ser la continuidad de ese ministerio apostólico.
Nós não podemos ser uma instituição.
No podemos ser solamente una institución.
Uma religião.
Una religión.
Nós não precisamos ser apenas um vaso contendo espiritualismo.
Nosotros no podemos ser solamente un vaso contenido de espiritualismo.
Nós precisamos ser o testemunho de Deus na terra.
Necesitamos ser el testimonio de Dios en la tierra.
E uma das formas que o diabo tem destruído os valores espirituais.
Y una de las formas en que el diablo ha destruido los valores espirituales.
É roubando entre nós o lugar da sua palavra.
Es robando en medio nuestro lugar de su palabra.
O que o inimigo tem feito?
Lo que el enemigo ha hecho.
Acomodado.
É acomodarnos
de uma forma muito confortável.
De uma maneira muito confortável.
Na mediocridade.
En la mediocridad.
E aqui nós vemos uma palavra muito importante.
Y aquí vamos a ver una palabra muy importante.
A palavra foi pisada.
Que la palabra fue pisada.
Sabe o que significa isso?
¿Y saben lo que significa
desprezo.
Eso? Desprecio.
Desprezo a palavra.
Desprecio por la palabra.
Tratar com negligência.
Tratar con negligencia.
Oh, irmãos e irmãs.
Hermanos y hermanas.
Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana.
Pedir para ele.
Que usted le pueda pedir a él.
Passa em revista a minha vida.
Pasa revista en mi vida.
Oh, Espírito Santo, vá nos lugares mais profundos dos meus afetos.
Espíritu Santo, ve a los lugares más profundos de mis afectos.
Veja o quanto eu tenho negligenciado a tua palavra.
Y mira cuánto he sido negligente con tu palabra.
Nós sabemos muito bem.
Y nosotros sabemos muy bien.
Que antes da volta do nosso Senhor.
Que antes de la vuelta de nuestro Señor.
Se por um lado nós vamos experimentar apostasia.
Por un lado sabemos que vamos a experimentar apostasía.
Nós vamos experimentar um grande avivamento.
Pero por otro lado vamos a experimentar un gran avivamiento.
O objetivo deste avivamento.
Y el objetivo de este avivamiento.
É nos coroar com a volta do nosso Senhor Jesus.
Es coronarnos con la vuelta de nuestro Señor Jesús.
É preparar a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus.
Es preparar a la iglesia para que se encuentre con el Señor Jesús.
Deus não vai restaurar movimentos.
Porque Dios no va a restaurar movimientos.
Ele vai restaurar fundamentos.
Él va a restaurar fundamentos.
E um dos fundamentos que Deus anela restaurar em nossos dias.
Y uno de los fundamentos que Dios anhela restaurar en estos días.
É a exclusividade.
Es la exclusividad.
A inclusividade.
La inclusividad.
E a centralidade.
Y la centralidad.
De Cristo.
De Cristo.
E a sua palavra.
Y su palabra.
Porque Cristo e a sua palavra.
Porque Cristo y su palabra.
Em termos de centralidade.
En términos de centralidad.
De exclusividade.
De exclusividad.
Não se separa.
No se separa.
Não adianta cantarmos a Cristo. Cristo.
Não serve de nada cantar-lhe a Cristo.
Adoramos o seu nome.
Adorar seu nome.
Exaltamos a sua obra.
Exaltar sua obra.
Enquanto nós somos negligentes.
Porque quando somos negligentes.
Em nossa devoção.
Em nossa devoção.
Na palavra.
Com a palavra.
Olha o que Jesus disse
mire,
em João.
Mire o que Jesus disse em João.
No capítulo 14, versículo 23.
En el capítulo 14, versículo 23.
Se alguém me ama.
Si alguien me ama.
Guardará minha palavra.
Guardará mi palabra.
Viremos para ele.
E vendremos a ele.
Faremos nele.
E haremos en él.
Uma habitação.
Una habitación.
Uma morada.
Una morada.
Irmãos, isso é chave para nós.
Y hermanos, es algo clave para nosotros.
São um princípio espiritual.
Es un principio espiritual.
Não adianta nós cantarmos de maneira tão inspirada.
Porque no sirve de nada que cantemos de una manera tan inspirada.
A palavra de Deus não tem centralidade na nossa vida.
Cuando la palabra de Dios no tiene la centralidad en nuestra vida.
O amado irmão A.W. Tozer.
El amado hermano A.W. Tozer.
Ele disse certa vez.
Él dijo en alguna vez.
Os cristãos não mentem.
Los cristianos no mienten.
Só cantam nas reuniões da igreja.
Solamente las cantan en las reuniones de la iglesia.
Sabe o que ele quis dizer?
¿Y saben qué es lo que quiere decir eso?
Que nós cantamos é o que nós não vivemos.
Que nosotros estamos cantando aquello que no vivimos.
Nossa vida precisa ser um culto.
Nuestra vida necesita ser un culto.
Esse culto precisa estar fundamentado na palavra de Deus.
Y ese culto necesita estar fundamentado en la palabra de Dios.
Nosso relacionamento com a palavra de Deus não deve se limitar ao conhecimento.
E nossa relação com a palavra de Deus não se deve limitar só ao conhecimento.
Mas à experiência com ela.
Sino uma experiência com ele.
Então aqui há algo muito chave.
Então aqui há algo que é clave.
Veja Mateus capítulo 13, versículo 19.
Miren aí em Mateus capítulo 13, 19.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
vem o maligno y arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Ese es el que fue sembrado a beira do caminho.
Ese es el que fue sembrado junto al camino.
Lucas capítulo 8 versículo 12.
Y Lucas 8:12.
Vai colocar uma nota muito importante.
Nos va a colocar algo aqui muito importante.
Ele diz que aqui caiu à beira do caminho.
Aqui nos vai dizer que caiu à la orilla del camino.
São os que ouviram.
Que esos son los que oyeron.
Mateus não coloca essa nota.
Y Mateo no nos pone ese detalle.
Veja bem, são os que ouviram.
Vea bien, son los que oyeron.
E diz: venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração.
Y dice que viene el diablo y arrebata lo que les fue sembrado en el corazón.
A palavra.
Y esa palabra.
Para não suceder que crendo sejam salvos.
Para que oyendo la palabra.
Crendo não sejam sejam salvos.
E creyendo sean salvos.
Para não suceder que crendo sejam salvos.
Para que no suceda que creyendo sean salvos.
Marcos capítulo 4, versículo 15.
E Marcos 4:15.
Ele diz assim: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles.
Dice que luego viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Meus irmãos e irmãs.
Mis hermanos amados.
Aqui precisamos hermanos. Ver duas coisas.
Y aquí necesitamos ver dos cosas.
Primeiro é que esta palavra ela foi semeada a beira do caminho.
Primeiro es que esta palabra fue sembrada a la orilla del camino.
Significa, meus irmãos.
Y significa, mis
esse
hermanos.
Esse não é o terreno adequado.
Que ese no es el terreno adecuado.
Então, o primeiro ponto é.
Entonces el primer punto es.
Nosso coração.
Que nuestro corazón.
Ele é prefigurado por esta beira do caminho.
Nuestro corazón está aquí prefigurado por esa orilla del camino.
Nós precisamos ter um coração adequado.
Nosotros necesitamos tener un corazón adecuado.
Para que a semente viva e poderosa da palavra de Deus venha produzir frutos.
Para que la simiente viva y poderosa de la palabra de Dios venga y produzca fruto.
¿Cuál es la palabra que va a nos ayudar a entender eso?
¿Y cuál es la palabra que nos va a ayudar a entender
esto? Significa ter un corazón adecuado.
Significa tener un corazón adecuado.
Lucas capítulo 8 versículo 12.
Lucas 8:12.
Coloca una nota muy importante.
Nos pone aquí una nota muy importante.
Son los que oyeron.
Son los que oyeron.
Porque muchas veces nos podemos escuchar la palabra.
Porque muchas veces podemos escuchar la palabra.
Mas aquí nos vamos a buscar una luz.
Pero aquí vamos a buscar una luz.
No texto que eu acabei de citar.
En este texto que acabé de citar.
João 14:23.
Juan 14:23.
Se alguém me ama.
Si alguien me ama.
Guardará minha palavra.
Guardará mi palabra.
Aqui o grande problema.
Aquí el gran problema.
Do nosso coração ser como esse terreno à beira do caminho.
De que nuestro corazón sea como ese terreno a la orilla del camino.
Nós vamos apenas escutar.
es que no podemos solamente escuchar.
No vamos guardar.
Y no guardar.
Cuando você ouve a palavra.
Porque cuando usted escucha la palabra.
Y você não guarda esta palavra.
Y no guarda esta palabra.
Você não apropria da vida dela.
Usted no se apropia de su vida.
Você não deixa ela trabalhar dentro de você.
Usted no deja que ella trabaje dentro de usted.
Você não se submete a ela.
Usted no se somete a ella.
Você não se rende ao seu falar.
Usted no se rinde a su hablar.
O nosso coração é como este terreno.
Nuestro corazón es como este terreno.
A palavra de Deus não profunda.
La palabra de Dios no profundiza.
Ela não entra.
No entra.
Então a advertência aqui é quanto? Primeiro, ao desprezo.
Entonces la primera advertencia aquí es que hay desprecio.
Isso significa?
Y eso significa?
Em segundo lugar.
En segundo lugar.
Aqueles que recebem a palavra de maneira superficial.
Aquellos que reciben la palabra de una manera superficial.
Aqueles que não têm uma vida profunda em devoção.
Aquellos que no tienen una vida de devoción profunda.
Talvez aqui nós encontremos a explicação.
Entonces quizás aquí encontremos la explicación.
Para essa terrível apostasia que nós estamos vivendo.
Para esa terrible apostasía en que estamos viviendo.
Porque hoje existe tantos profissionais da mentira e do engano.
Y porque hoy existen tantos profesionales de la mentira y del engaño.
Prosperando no meio do povo de Deus.
Prosperando en medio del pueblo de Dios.
Porque a palavra não tem penetrado.
Porque la palabra no ha penetrado.
Não tem sido vida.
No ha sido vida.
Então o que que ocorre?
¿Y qué ocurre?
Nos tornamos
vulneráveis. En vulnerables.
Satanás arrebata aquilo que foi transmitido.
Donde Satanás viene y arrebata aquello que fue transmitido.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Que o Senhor nos guarde.
Que el Señor nos guarde.
De ter um coração.
De tener un corazón.
Que rejeita a palavra de Deus.
Que rechace la palabra de Dios.
Vamos a segunda proposição.
Vamos a ver la segunda proposición.
Mateus capítulo 13, verso 5.
Mateus 13, 5.
Diz que a outra parte caiu em solo rochoso.
Diz que a outra parte caiu em um solo pedregoso.
Onde a terra era pouca.
Donde havia pouca terra.
Logo nasceu.
E logo nasceu.
Visto não ser profunda a terra.
E a causa de que não havia muita terra.
A palavra se perdeu.
Essa palavra se perdeu.
Lucas capítulo 8, versículo 6.
E Lucas 8, 6.
Que vai jogar luz aqui nesse texto.
Nos vai dar um pouco de luz neste texto.
Diz que outra semente caiu sobre a pedra.
Diz, outra parte caiu sobre a pedra.
Tendo crescido, secou por falta de umidade.
E nascida se secou porque não tinha umidade.
Então vamos à explicação que o Senhor nos dá.
E vamos a ver a explicação que o Senhor nos dá.
Mateus 13, versículos 20 e 21.
Mateus 13, versículos 20 e 21.
Nosso Senhor diz que o que foi semeado em solo rochoso.
Diz que o que foi sembrado em pedregales.
Esse é o que ouve a palavra e recebe logo.
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Cheio de alegria.
Con gozo.
Mas não tem raiz em si mesmo.
Pero no tiene raíz en sí.
Sendo antes de pouca duração.
Sino que es de corta duración.
Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra.
Porque al venir la angustia, la persecución por causa de la palabra.
Logo se escandaliza.
Luego se escandaliza.
Vamos observar alguns pontos aqui.
Vamos a observar aqui alguns pontos.
Observe que primeiro. Aqui nós temos os que ouvem a palavra e recebem com alegria.
Aqui, o primeiro que vemos é que recebe a palavra e a ouve com alegria.
Mas não tem raiz.
Pero no tiene raíz.
Ouve a palavra.
Oye la palabra.
Mas não tem profundidade em recebê-la.
Pero no tiene profundidad al recibirla.
Há uma grande diferença entre ouvir a palavra.
Y hay una gran diferencia entre oír la palabra.
Receber a palavra.
Recibir la palabra.
A primeira coisa que todos vocês estão experimentando aqui.
Lo primero que ustedes están experimentando aquí.
É o ouvir da palavra.
Es oír la palabra.
Agora, quantos aqui de fato receberão a palavra?
Ahora de hecho, ¿cuántos aquí en realidad recibirán esa palabra?
Veja que no verso de Lucas diz: se escandaliza.
Miren que aquí en el verso que Lucas dice, dice que se escandalizan.
O sentido aquí es ficar ofendido.
Y el sentido aquí es quedar ofendido.
Abandonar.
Abandonar.
Vejamos Lucas capítulo 8, versículo 13.
Veamos Lucas 8, 13.
Diz assim: as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria.
Los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo.
Elas não têm raízes.
Pero estos no tienen raíces.
E por isso creem somente por um tempo.
creem por algum tempo.
E quando chega a tentação, abandonam.
E en el tiempo de la prueba se apartan.
Essa palavra abandono é o mesmo que escandaliza.
Esa palabra abandonar es lo mismo que escandalizarse.
Marcos capítulo 4, versículo 17 vai colocar mais luz sobre isso.
Y Romanos 4:17 nos va a dar más, perdón, Marcos
Marcos 4. 17.
Marcos 4:17 nos va a dar más luz sobre este aspecto.
Mas eles não têm raiz.
Ellos no tienen raíz.
Sendo de pouca duração.
Y son de poca duración.
Essa frase pouca duração.
Y esta frase poca duración
significa que eles são inconstantes.
Significa que son inconstantes.
Então todos esses textos vão descrever o quê?
Y entonces todos estos pasajes, ¿qué es lo que nos describen?
A segunda proposição.
La segunda proposición.
Superficialidade espiritual.
Superficialidad espiritual.
Pessoas que recebem a palavra de Deus.
Personas que reciben la palabra de Dios.
Eles recebem com alegria.
Y que la reciben con alegría.
¿Qué tipo de alegría es esta?
¿Y qué tipo de alegría es esta?
É uma alegria almática.
Es una alegría del alma.
Esta alegria.
Esta alegria.
Não é uma alegria da profundidade espiritual.
No es una alegría de profundidad espiritual.
Porque essas pessoas são superficiais.
Porque estas personas son superficiales.
Este é um grande perigo, irmãos.
Y este es un gran peligro.
Como nós vamos experimentar um avivamento no meio de uma geração superficial?
¿Y cómo es que vamos a experimentar un avivamiento en medio de una generación superficial?
Porque muitos cristãos, eles querem sentir.
Porque muchos cristianos lo que quieren es sentir.
Enquanto eles estiverem sentindo.
Y cuando estén sintiendo.
Eles estão bem.
Están bien.
Mas no momento que eles vão passar pelas provas.
Pero en el momento en que empiezan a pasar por las pruebas.
A palavra não é vida neles.
La palabra no es viva en ellos. ¿Y por qué?
Porque aquilo durou por um momento limitado.
Porque aquello tuvo una duración limitada.
Isso é um desprezo à palavra.
Y despreciaron la palabra.
Essa é uma forma de rejeitarmos a palavra.
Esa es una manera de rechazar la palabra.
Aquí o Senhor está condenando a superficialidade espiritual.
Y aquí el Señor está condenando la superficialidad espiritual.
A superficialidade espiritual tem dois pilares.
Y la superficialidad espiritual tiene dos pilares.
Eu creio que nesses dias os irmãos me ouviram falar muito sobre esse assunto.
E eu creio que nestes dias os irmãos me escutaram falar muito sobre este assunto.
Os dois pilares da superficialidade espiritual.
Los dos pilares de la superficialidad espiritual.
É a religiosidade e o espiritualismo.
Es la religiosidad y el espiritualismo.
São dois extremos perigosos.
Son dos extremos muy peligrosos.
Porque muitos cristãos gostam de religiosidade.
Porque a muchos cristianos les gusta la religiosidad.
E outros gostam muito do espiritualismo.
Y a otros les gusta mucho el espiritualismo.
Espiritualismo não é espiritualidade.
E espiritualismo não é espiritualidade.
Religiosidade não é vida cristã.
E religiosidade não é vida cristiana.
Nos dias do ministério de Cristo na Terra.
En los días del ministerio de Cristo en la tierra.
Esses dois grupos de pessoas.
En estos dos grupos de personas.
Eles foram usados tremendamente por Satanás.
Fueron usados tremendamente por Satanás.
Para atormentar e perseguir o nosso Senhor Jesus.
Para atormentar y perseguir a nuestro Señor Jesús.
Nos últimos dias nós temos visto novamente.
Y en los últimos días hemos visto nuevamente
cómo Satanás tem despertado no nosso meio.
Como Satanás ha despertado en medio nuestro.
Um espírito religioso.
Un espíritu religioso.
Um espírito espiritualista.
Y un espíritu espiritualista.
Eu creio que esta é a natureza da igreja do anticristo.
Y yo creo que esa es la naturaleza de la iglesia del anticristo.
A característica da igreja do nosso Senhor Jesus.
Porque la característica de la iglesia de nuestro Señor Jesús
es la profundidad espiritual.
Es la profundidad espiritual.
Profundidad espiritual es la característica de la devoción.
Y la profundidad espiritual es la característica de la devoción.
De aquellos que verdaderamente procuran un relacionamiento con Dios.
De aquellos que en realidad buscan una relación con Dios.
De aquellos que entienden que sus vidas.
De aquellos que entienden que sus vidas.
Es un culto.
Es un culto.
Como diz Paulo em Romanos 12.
Como lo dice Pablo en Romanos 12.
Rogo-vos, pois, irmãos.
Les ruego, pues, hermanos.
Que apresenteis.
Que os presenteis.
Os vossos corpos.
Vuestros cuerpos.
Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Amados irmãos.
Amados hermanos.
Nosso corpo.
Nuestro cuerpo.
Nosso viver.
Nuestro vivir.
Não se separam.
No se separan.
Isso é óbvio.
Eso es obvio.
Mas o que Paulo está dizendo?
Pero entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo?
Que não é o nosso viver.
Que no es nuestro vivir.
Nosso corpo, o nosso viver.
Porque nuestro cuerpo y nuestro vivir.
Tem que ser um culto a Deus.
Tienen que ser un culto a Dios.
Nós estamos vivendo um momento triste.
Estamos vivendo um momento muito triste.
Terrível.
Terrible.
Onde as pessoas estão aprendendo a serem adoradoras de si mesmo.
Donde las personas están aprendiendo a ser adoradores de sí mismos.
Você sabe qual é o nome do Deus deste século?
Usted sabe cuál es el nombre del Dios de este siglo?
O mais adorado.
El más adorado.
O mais admirado.
El más admirado.
Aquele no qual as pessoas estão devotando suas vidas todos os dias.
Aquel delante del cual todas las personas están como invirtiendo sus vidas o derramando sus vidas todos los días.
Sabe qual o nome desse Deus?
¿Sabe cuál es el nombre de ese Dios?
Eu mesmo.
Yo mismo.
Eu mesmo.
Yo mismo.
Nós estamos vivendo a síndrome do narcisismo digital.
Nosotros estamos viviendo en un síndrome de narcisismo digital.
Hoje as pessoas estão sempre focando nelas.
Nosotros las personas se están enfocando siempre en ellas mismas.
Há uma modelo conhecida como Escena O'Neil.
Hay un modelo conocido como Escena O'Neil.
Essa moça aos 15 anos.
Y es una muchacha que a los 15 años.
Ela tinha mais de 700 mil seguidores.
Tenía más de 700 mil seguidores.
Aos 19 anos.
A los 19 años.
Ela tinha mais de 3 milhões de seguidores.
Tenía más de 3 millones de seguidores.
Ela era a capa de todas as revistas.
Ella era la portada de todas las revistas.
De maior sucesso na Europa.
Y tenía el mayor éxito en Europa.
E quando ela recebeu a maior proposta da sua vida.
Y ahí recibió la mayor propuesta de su vida.
Para assinar os maiores contratos.
Y le ofrecieron varios contratos.
Ela teve uma grande revolução.
Y ahí tuvo una gran revolución.
Porque aquela moça, ela amanhecia o dia.
Porque aquella muchacha.
Ela amanhecia o dia.
Ella un día amaneció.
Ela tinha que tirar uma foto dela.
Y tenía que tomar una foto
então,
de ella.
Então ela entrava no seu carro.
Entonces entró en su carro.
Ela tirava outra foto.
Y tomó la foto.
E ela ia para a academia.
Y ya iba para el gimnasio.
Ela parava numa cafeteria.
Y antes de eso paraba en una cafetería.
Aí ela tirava outra foto.
Y ahí ella se tomaba otra foto.
E ela chegava na academia.
Y llegaba allí al gimnasio.
Tirava outras fotos.
Y se tomaba más fotos.
E depois ela ficava olhando.
Y después ya se quedaba mirando.
Então quando ela percebia que de um dia para o outro não havia tantas curtições.
Y cuando se daba cuenta que un día para otro no tenía tantos likes, tantos me gusta,
ela começava a se deprimir.
Empezaba a deprimirse.
Aí ela começava a melhorar sua maquiagem.
Y ahí entonces empezaba a mejorar su maquillaje.
Aí ela pensava que ela tinha que melhorar o nariz.
Y pensaba que entonces tenía que arreglarse la nariz.
A orelha,
las orejas.
A boca.
La boca.
Ela começava a entrar em pânico.
Ella empezaba a entrar en pánico.
Foi aí que essa moça percebeu.
Y ahí fue cuando esa muchacha percibió.
Que ela era uma máquina.
Que ella era una máquina.
Onde as pessoas estavam o tempo todo olhando.
Donde las personas todo el tiempo la estaban validando.
A primeira coisa que ela fez.
E o primeiro que ela fez?
Rasgou todos os contratos.
É que rompeu todos os contratos.
Apagou todas as suas redes digitais.
Cerrou todas as suas redes sociais.
Ela entrou no anonimato.
E ela entrou no anonimato.
E hoje ela percorre o mundo.
Y ahora ella recorre el mundo
ayudando jóvenes,
ayudando a jóvenes
a se libertarem
a ser libres
do narcisismo digital.
Del narcisismo digital.
Irmãos, o que é um celular?
Hermanos, ¿qué es el celular?
É uma parte do seu corpo fora do seu corpo.
Es una parte de su cuerpo fuera de su cuerpo.
Quem aqui hoje?
¿Quién aquí hoy?
Pode dizer não, eu não tenho nada a ver com isso.
Puede decir no, yo no tengo nada que ver con
todos
eso.
Nós.
Todos nosotros.
Meus irmãos, digo algo para vocês.
Y hermanos, les digo algo.
O celular não é coisa do diabo.
El celular no es algo del diablo.
O celular é como o jardim do Éden.
El celular es como el jardín del Edén.
Faz parte daquilo que Deus nos deu.
Hace parte de aquello que Dios nos dio.
Isso que eu penso.
Y eso es lo que yo pienso.
Porque tem muitas coisas boas.
Porque tiene muchas cosas buenas.
Imagine, eu estou muito distante da minha casa.
Imagínese, yo estoy muy lejos de mi casa.
Eu posso falar e ver a minha esposa todos os dias.
Y yo puedo hablar y ver a mi esposa todos los días. Eso es algo maravilloso.
Quando eu tinha 18 anos.
Cuando yo tenía 18 años.
Eu fui morar muito longe da minha casa.
Yo estuve viviendo muy lejos de mi casa.
Eu fui estudar.
Fui a estudiar.
O maior sofrimento que eu tinha.
Y el mayor sufrimiento que tenía.
Eu não podia falar com a minha família.
Es que yo no podía hablar con mi familia.
Aquilo me esmagava.
Y eso me entristecía.
Eu tive traumas por causa disso.
Y yo tuve traumas por causa de eso.
Então, escute.
Entonces escuche.
Nós entendemos que isso faz parte.
Nosotros entendemos que esto hace parte.
Mas é como o jardim do Éden.
Pero es como el jardín del Edén.
O problema é que a serpente entrou.
El problema es que la serpiente
entró. E causa um dano terrível.
Y causa un daño terrible.
E sabe o que isso tem produzido na vida cristã?
Y sabe que eso qué es lo que ha producido eso en la vida cristiana?
Superficialidade espiritual.
Superficialidad espiritual.
Eu estive pregando há pouco tempo numa cidade nos Estados Unidos.
Yo hace pouco tempo estou predicando em uma cidade de Estados Unidos.
Fiquei profundamente chocado.
E eu quedé profundamente constreñido.
Porque quando eu estava pregando.
Porque quando eu estava predicando.
A maior parte dos irmãos estavam no Instagram.
La mayor parte de los hermanos estaban en Instagram.
Eu percebia que eles estavam ali tirando foto minha e colocando no Instagram.
E eu me di cuenta que ellos estaban ahí tomando mi una foto y publicando en Instagram.
Eles ouviam alguma coisa e colocavam no Instagram.
E yo cualquier cosa ellos la publicaban en Instagram.
Resumindo. Resumindo.
Estoy resumiendo.
Ninguém entendeu nada.
Nadie entendió nada.
No último dia da conferência.
El último día de la conferencia.
Eu cheguei um pouco atrasado.
Yo llegué un poco tarde.
E quando eu entrei.
Y cuando entré.
O que eu vi entrando por trás.
Y lo que yo vi entrando desde la parte de atrás.
Centenas de celulares ligados.
Centenas de celulares apagados.
Sabe o que eu fiz?
¿Y sabe lo que yo hice?
Tomei minha esposa e fomos embora.
Bebi
minha esposa.
Vi centenas de celulares prendidos. Entonces, ¿qué hice? Tomé a mi esposa y nos fuimos.
Essa é uma tragédia, irmãos.
Esto es una tragedia, hermano.
Mas não é só esta tragédia naquele lugar.
Pero no solamente esta tragedia ocurrió en ese lugar.
É o efeito que o mundo digital tem na nossa mente.
Yo me he dado cuenta como el mundo digital está en nuestra mente.
Porque Satanás tem usado todas estas parafernálias digitais.
Porque Satanás ha utilizado todas estas parafernálias digitales
para nos distrair,
para distrairnos,
para nos atrair,
para atrairnos,
para nos destruir,
para destruirnos.
Para você ter uma ideia,
para que usted tenga una idea,
em muitas casas,
en muchas casas,
o esposo não sabe qual é a senha do celular da esposa.
El esposo no sabe cuál es la contraseña del celular de la esposa.
A esposa não sabe a senha do esposo.
Y la esposa tampoco conoce la contraseña del esposo.
O esposo ou a esposa sempre anda junto do seu celular.
Y el esposo y la esposa siempre andan junto de su celular.
Eu digo se aqui existe alguém que tem essa prática.
Y yo les digo, si alguno aquí tiene esa práctica,
você precisa urgentemente.
Usted necesita urgentemente
ir aos pés do Senhor.
Ir a los pies del Señor.
¿Y por qué que eu estou falando tudo isso?
¿Y por qué les estoy diciendo todo esto?
Porque de uns 10 anos para cá.
Porque más o menos 10 años para acá.
A sociedade global, ela teve uma mudança de pensamento.
La sociedad global tuvo un cambio de pensamiento.
Uma mudança de relacionamento.
Una mudanza en las relaciones.
E uma mudança de afetos.
Una mudanza en sus afectos.
Isso é muito grave.
Isso é algo muito grande.
Muitos cristãos hoje, eles não se incomodam com a palavra de Deus.
Muitos cristianos hoje não se sentem incômodos com a palavra de Deus.
Na verdade, faz muito tempo que eles não pegam a sua Bíblia.
E em realidade, há muito tempo que não cogem sua Bíblia.
Mas eles não ficam um minuto sem o seu celular.
Pero no se quedan ni un minuto sin su celular.
Essa é uma forma que Satanás está usando.
E essa é a maneira em que Satanás está usando.
Para nos tornar uma geração de cristãos superficiais.
Para convertirnos em uma geração de cristianos superficiales.
Nós estamos desenvolvendo apenas o ver.
Nosotros estamos solamente desarrollando como la visión.
Porém, o ouvir é mais importante do que o ver.
Pero el oír es más importante que el ver.
Em Apocalipse capítulo 2 e 3 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
En Apocalipsis encontramos esta frase que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O que tem produzido essa superficialidade espiritual?
¿Y qué es lo que ha producido esta superficialidad espiritual?
Está registrado aqui.
Está registrado aquí.
Por que Satanás tem arrebatado a palavra de Deus do nosso coração?
¿Por qué Satanás ha arrebatado la palabra de Dios de nuestro corazón?
E temos nos contentado apenas em ouvir.
Y nos hemos contentado solamente en oír.
Sabe por quê?
¿Saben por qué?
Porque os nossos sentidos.
Porque nuestros sentidos.
Os nossos afetos.
Nuestros afectos.
Estão dentro de um aparelho pequenininho.
Están dentro de un aparato pequeñito.
Você pode achar que eu estou falando coisas sem sentido.
Y usted puede creer que yo estoy hablando cosas sin sentido.
Mas não é.
Pero no lo es.
Eu repito.
Yo lo repito.
O seu celular.
Su celular.
É uma parte do seu corpo fora do seu corpo.
Es una parte de su cuerpo fuera de su cuerpo.
E aí muitos têm desenvolvido narcisismo digital.
Y hay muchos han desarrollado ese narcisismo digital.
Eu conheço a história de muitos casais.
Y yo conozco la historia de muchos matrimonios.
Que eles entraram em profundo colapso conjugal.
Que entraron en un profundo colapso conyugal.
Porque depois descobriram que eles não tinham diálogo.
Porque después descubrieron que ellos no tenían diálogo.
Eu não sei se isso ocorreu aqui na Colômbia.
Y yo no sé si eso ha ocurrido aquí en Colombia.
Porém no Brasil.
Pero en Brasil.
Quando houve o tempo da pandemia.
Cuando llegó este tiempo de la pandemia.
O número de divórcios chegou a 300%.
El número de divorcios llegó hasta el 300%.
Porque agora os casais voltaram a ficar dentro de casa.
Porque ahora los matrimonios volvieron a estar juntos en casa.
Só que aí eles perceberam.
Entonces que ellos fue lo que percibieron.
Que não havia companheirismo.
Que no había compañerismo.
Não havia cumplicidade.
Que no había complicidad.
Cada um tinha o seu aparelho.
Cada uno tenía su aparato.
E os espaços da casa ficaram pequenos.
Y los espacios de la casa se hicieron pequeños.
Quando a esposa olhava para o marido?
Cuando la esposa veía a su esposo.
Aonde ele estava?
¿Dónde él estaba?
Estava no celular.
Estaba en su celular.
E quando o esposo olhava para a esposa?
Y cuando el esposo veía a su esposa. ¿Dónde ella estaba?
No celular.
En celular.
Eu sei, irmãos, que para muitos o que eu estou falando aqui não faz sentido.
Y yo sé, hermanos, que quizás para algunos de que están aquí no tiene esto sentido.
Porque as pessoas vão dizer assim.
Porque las personas van a decir así.
Irmão, isso é normal hoje.
Sí, hermano, eso es normal hoy.
Eu posso até concordar que você esteja com razão.
Y yo hasta puedo creer que ustedes tengan la razón.
Será que essa vida normal?
Será que esa es la vida normal?
Inclui a devoção à palavra de Deus?
Será que en esa vida normal incluye la devoción a la palabra de Dios?
A centralidade dela?
La centralidad de ella.
A preeminência dela?
La preeminencia de ella.
Na nossa vida?
En nuestra vida.
Como você hoje conjuga o fato de haver tantos cristãos superficiais?
¿Y cómo usted hoy conjuga el hecho de que hay tantos cristianos superficiales?
Porque hoje os cristãos não têm mais fome da palavra.
Porque hoy los cristianos no tienen más hambre de la palabra.
Porque hoje nós vemos uma apostasia sem precedentes no meio do povo de Deus.
Porque hoje vemos uma apostasia sem precedentes em meio do povo de Deus.
E mais ainda.
E mais agora.
Uma hora tão crucial.
E mais ainda em um momento tão crucial.
Uma hora que nós deveríamos estar sendo tomados da vida e do poder do Espírito Santo.
Em um momento onde deveríamos estar sendo tomados por la vida e el poder del Espíritu Santo.
Nós não estamos preocupados se temos resistido ao Espírito.
Nosotros no estamos preocupados si hemos resistido al Espíritu.
Entristecido.
Lo hemos entristecido.
Ou mesmo apagado o Espírito Santo da nossa vida.
Incluso hemos apagado el Espíritu Santo en nuestra vida.
Desde que eu não perca a minha vida dentro de um celular.
Desde que yo no pierda mi vida en mi celular.
Some-se a isso. Some-se a isso. Agrega-se a isso.
Agreguen a eso.
O nosso tempo perdido com televisão.
Nuestro tiempo perdido en la televisión.
Séries de filmes.
En series, en películas.
Irmãos, é uma tragédia.
Hermanos, eso es una tragedia.
Porque hoje os cristãos estão vivendo em completa conformidade com o mundo.
Porque hoy los cristianos están viviendo en completa conformidad al mundo.
Nós precisamos que o Senhor derrame um fogo purificador no nosso meio.
Nosotros necesitamos que el Señor derrame un fuego purificador en medio nuestro.
Tire todo o entulho que há dentro do nosso coração e de dentro das nossas casas.
Y quite todo.
Que o Espírito que tire todo o entulho, toda a basura.
Y quite toda basura que hay en medio de nuestro corazón y en nuestras casas.
Nós necessitamos, irmãos.
Nosotros necesitamos,
hermanos. Esse avivamento.
De ese avivamiento.
Ele não comece na reunião da igreja.
El avivamiento no va a comenzar en la reunión de la iglesia.
Que ele comece no meu casamento.
Ni tampoco comienza en mi matrimonio.
Que ele comece dentro da minha casa.
Sino que comienza en mi casa.
E que ele tenha um efeito muito poderoso quando nós estivermos reunidos para cultuar o nosso Deus.
Y hay un evento muy poderoso cuando estamos reunidos para alabar al Señor.
Vamos para a terceira proposição.
Vamos a ver la tercera proposición.
O perigo da ansiedade.
El peligro de la ansiedad.
Veja Mateus capítulo 13, versículo 7.
Y vean ahí en Mateo 13, 7.
Diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron.
Lucas vai dizer assim: outra parte caiu no meio dos espinhos.
E Lucas nos lo va a decir así: otra parte cayó en medio de los espinos.
E estes?
Y estos?
Foram os espinhos.
O sea, estos espinos.
Que cresceram.
Fueron los que crecieron.
E sufocaram a palavra.
Y sofocaron la palabra.
Vamos para Mateus capítulo 13, o versículo 22.
Y vamos ahora a Mateo capítulo 13, versículo 22.
Nosso Senhor vai dizer algo muito especial aqui.
El Señor va a decir algo aquí muy especial.
Ele diz que o que foi semeado entre os espinhos.
Él dice, el que fue sembrado entre espinos.
São os que ouvem a palavra.
Este es el que oye la palabra.
Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a torna infrutífera.
Pero el afán de este siglo, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Eu quero que você observe aqui dois vocábulos.
Y yo quiero que ustedes miren aquí dos vocábulos.
Os cuidados do mundo.
Los engaños, el afán de este siglo, el engaño.
Sim,
los cuidados.
Sim,
sim. El engaño.
Na Bíblia dela está engano, na minha Bíblia está cuidados, mas eu vou traduzir isso conforme o original.
En la Biblia que nosotros tenemos en español dice engaño. En esta dice cuidado, pero él lo va a traducir como dice el original.
No original aquí la palabra es ansiedad.
El original aquí es la palabra ansiedad.
A ansiedad.
La ansiedad.
La palabra fascinación.
Esa palabra fascinación.
Fala de enganos.
Habla de engaños.
Sutilezas.
Sutilezas.
Hermanos y hermanas.
Hermanos y hermanas.
Todo lo que yo dije en la proposición anterior, en la parte final.
Todo lo que yo les dije al final de la anterior proposición.
Está íntimamente ligado aquí.
Está íntimamente ligado aquí.
Y si você observar atentamente.
Y si usted observa atentamente.
Você vai ver que na exposição do nosso Senhor Jesus.
Usted va a ver que aquí en la exposición de nuestro Señor Jesús.
É como que uma escada para baixo.
Es como si fuera una escalera que va hacia abajo.
Cada uma dessas proposições se liga a outra.
Cada una de estas proposiciones está ligada a la otra.
Aquí nos vemos o perigo da ansiedade.
Y aquí nosotros vemos el peligro de la ansiedad.
O que que é ansiedade?
¿Y qué es la ansiedad?
Uma das definições da psicologia.
Una de las definiciones en psicología.
É viver no amanhã.
Es vivir en el mañana.
É uma inquietação que existe dentro de nós.
Una inquietud que hay dentro de nosotros.
Insegurança.
Inseguridad.
Medo.
Miedo.
Eu digo para vocês.
Y yo les digo.
Eu vivo no país mais ansioso do mundo.
Yo vivo en el país más ansioso del
Brasil
mundo.
O Brasil é o país mais ansioso do mundo.
Brasil es el país más ansioso del mundo.
Você sabe que a ansiedade é o degrau que nos leva até a depressão.
¿Usted sabe que la ansiedad es ese escalón que nos lleva a la depresión?
São três degraus.
Y son tres escalones.
Ansiedade.
Ansiedad.
Depressão.
Depresión.
Possessão.
Posesión.
Cuando llega aquí la parte de la posesión.
Y cuando llega aquí a la parte de la posesión.
Es donde ustedes ven mucho en los jornales.
Es donde ustedes vienen muchas de las.
Las personas suicidan.
De los. Se me olvidó.
Las personas se matan.
De las noticias que las personas se suicidan.
Entonces, ouça isso, irmãos.
Entonces escuchen esto, hermanos.
Nuestro Señor no colocó algo que não tivesse tanto impacto naquele tempo.
El Señor no puso aquí algo que no tuviera impacto en este tiempo.
Com certeza teve.
Porque
com certeza teve impacto naquele tempo.
Porque con certeza esto que él dijo tuvo impacto en ese tiempo.
Porém estas palavras.
Pero estas palabras.
Muito mais para nós.
Es mucho más para nosotros.
Porque nunca no mundo houve uma geração tão ansiosa como a dos nossos dias.
Porque nunca en el mundo hubo una generación tan ansiosa como la de nuestros días.
Há 10 anos, 20 anos atrás.
Hace 10 o 20 años atrás.
Os remédios para tratar transtornos psicossomáticos.
Los remedios para tratar los trastornos psicosomáticos.
Ficava entre os 20 remédios mais consumidos no mundo.
Estaban más o menos entre los 20 remedios más consumidos del mundo.
Até 10 anos atrás.
Hasta más o menos 10 años atrás.
Estava entre os 5 remédios mais consumidos no mundo.
Estaban ahora en los 5 remedios más consumidos del mundo.
Y en este exacto momento.
Y en este exacto momento.
Los remedios para tratar trastornos de ansiedad.
Los remedios para tratar trastornos de ansiedad.
Son los más consumidos del mundo.
Son los más consumidos del mundo.
Entonces escuche eso.
Entonces escuche esto, hermano.
Cuando estoy hablando de ansiedad.
Cuando les estoy hablando de ansiedad.
Estoy hablando de ansiedad psicosomática.
Estoy hablando de ansiedad psicosomática.
Y seguridad todos nos tenemos.
Y con seguridad todos la tenemos.
Nos tenemos nuestras fraquezas emocionales.
Nosotros tenemos nuestras debilidades emocionales.
Muchas veces nos encontramos fragilizados.
Muchas veces nos encontramos debilitados.
Y hasta ansiosos.
Y hasta ansiosos.
Mas eu estou falando de uma ansiedade patológica.
Pero yo estoy hablando de una ansiedad patológica.
Doentia.
Doentia. Como una enfermedad.
Escute bem.
Escuchen bien.
Nosso Senhor está tratando aqui.
Nuestro Señor está tratando aquí.
Eu digo para você.
Y les digo a ustedes.
Quando o cristão entende o que é a vida cristã.
Lo que cuando un cristiano entiende lo que es la vida cristiana.
Então compreende que a eternidade já habita dentro dele.
Quando o cristiano compreende que a eternidade já habita em ele.
Quando o cristão compreende o glorioso poder que há no sangue de Cristo Jesus.
Quando o cristiano compreende o glorioso poder que é a sangue de Cristo Jesus.
Entender que conversão.
E entende que a conversão
não é mudança religiosa.
Não é um cambio religioso.
Conversão.
Porque conversão
significa que Deus nos tirou do império de trevas.
Significa que Deus nos sacou do império das tinieblas.
Nos colocou no reino do filho do seu amor.
E nos colocou no reino do filho de seu amor.
Ele não mudou apenas a nossa condição.
Ele não solamente cambiou nossa condição.
Ele mudou também a nossa posição.
Sino que também cambiou nossa posição.
Quanto à nossa condição.
Em quanto à nossa condição.
Nós éramos filhos da ira. vida.
Nosotros éramos hijos de ira.
Hoje nós somos filhos de Deus.
Hoy somos hijos de Dios.
A palavra usada por Paulo em Romanos capítulo 8.
La palabra utilizada por Pablo en Romanos capítulo 8 es huios.
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 Filhos maduros.
Que es hijos maduros.
Nós somos esses filhos maduros.
Nosotros somos esos hijos maduros.
O que significa que ser filhos?
Significa que ser hijos
é uma posição eterna.
Es una posición eterna.
Essa é uma posição que nós temos.
Es la posición que tenemos.
E Paulo vai dizer.
Y Pablo va a decir
que nós somos filhos de Deus.
Que nosotros somos hijos de Dios.
E somos coherdeiros com Cristo.
Y somos coherederos con Cristo.
Tudo aquilo que Cristo conquistou.
Y todo aquello que Cristo conquistó.
É direito nosso.
Es un derecho nuestro.
Então, meu irmão e minha irmã.
Entonces mi hermano, mi hermana.
Se há segurança.
Si hoy hay seguridad.
Se o medo.
Si hay miedo.
Do futuro.
Del futuro.
Te preocupa?
Si algo te preocupa.
Te amedronta?
Te derrota.
Descanse.
Descanse.
Porque no futuro.
Porque en el futuro.
Deus já está.
Dios ya está allí.
E ele tem todas as coisas nas palmas das suas mãos.
Y él tiene todas las cosas en la palma de su mano.
E aqui está algo, irmãos.
Y aquí hay algo, hermano.
Por que a ansiedade?
Porque la ansiedad.
Por que muitos cristãos estão esmagados por ansiedade?
Porque muchos cristianos están aplastados por la ansiedad.
A quantidade de irmãos e irmãs que eu conheço hoje que sofrem de depressão.
Hay una cantidad de hermanos y hermanas que yo conozco y que sufren de depresión.
Eu digo para vocês.
Y yo les digo a ustedes.
Na Bíblia nós vamos encontrar alguns servos de Deus que experimentaram depressão.
En la Biblia vamos a encontrar algunos personajes que experimentaron la depresión.
Você vai ver Elias.
Va a ver a Elías.
Você vai ver Jeremias.
Va a ver a Jeremías.
Você vai ver que esses homens experimentaram sim sinais evidentes de depressão.
Va a ver que estos hombres experimentaron señales evidentes de lo que es la depresión.
Elias começou a ver as coisas de maneira turva.
Elías empezó a ver las cosas de manera turbia.
Ele chegou a achar que não havia mais ninguém como ele.
Y él llegó a pensar que no había nadie más como él.
Porque a depressão faz isso.
Porque la depresión hace eso.
Isola as pessoas.
Aísla las personas.
Ela arrasta tudo que está em volta para dentro.
Y él coge todo lo que está ahí afuera y lo lleva adentro.
A visão começa a ser turva.
La visión empieza a turbarse.
Você perde a alegría.
Pierde la alegría.
Você perde o prazer.
Usted pierde el placer.
E parece que está sendo esmagado por uma coisa.
Y parece que está siendo aplastado por algo.
Começa a acontecer uma dor no coração.
Y empieza a sentir un dolor en el corazón.
E a sensação que aquela dor não vai desaparecer.
Y la sensación es que aquel dolor no va a desaparecer.
E a pessoa começa a ficar perturbada.
Y la persona empieza a pensar perturbada, desesperada.
A família não entende.
Y la familia no
lo entiende.
Los amigos no entienden.
Aí vai para o psicólogo.
Y ahí entonces va para un psicólogo.
Ele vai medicar.
Y lo van a medicar.
Com conselhos.
Y le dan consejos.
Aí vai para o psiquiatra.
Luego va al psiquiatra.
Ele vai medicar.
Allí lo van a medicar.
Com remédios.
Le van a dar más remedios.
E a pessoa continua ficando escrava disso.
Y la persona aún sigue siendo esclava de eso.
E aí surgem os gatilhos.
Y ahí empieza como a juzgarse como juicios.
Gatilhos.
Ah, esos son gatillos.
Então o que ocorre?
¿Y qué ocurre?
Em algum momento a pessoa está bem.
En un momento la persona está bien.
Mas quando vem aquele gatilho?
Pero cuando viene aquel gatillo.
Aí ela cai em depressão.
Vuelve a caer en depresión.
Será que é isso a vida cristã?
¿Y sabe qué es lo que es eso, hermanos?
Não. Será que isso é vida cristã?
¿Y será que eso es vida cristiana?
Não é.
No es.
Meu irmão e minha irmã.
Mi hermano y hermana.
Não fique triste comigo.
No se quede triste conmigo.
Eu sei que essas doenças psicossomáticas.
Porque usted ve que estas dolencias psicosomáticas.
Elas são como também doenças neurológicas.
Son como enfermedades neurológicas.
Cardíacas.
Cardíacas.
Qualquer um de nós aqui podemos ser acometidos disso.
Y cualquiera de nosotros puede ser víctima de esto.
Não se sinta culpado por isso.
Y no se sienta culpable por eso.
Mas eu quero te falar.
Porque yo les quiero decir.
O seu remédio não está com o psiquiatra.
Su remedio no está con el psiquiatra.
Nem com o psicólogo.
Ni con el psicólogo.
Seu remédio está na palavra de Deus.
Su remedio está en la palabra de Dios.
Olhe bem aqui.
Mire bien aquí.
Se você deixar que a palavra de Deus penetre na sua vida.
Si usted deja que esa palabra de Dios penetre en su vida.
Você vai ser completamente libertado da ansiedade.
Usted va a ser completamente libre de la ansiedad.
Porque lembra o que é a palavra de Deus.
Porque recuerden que es la palabra de Dios.
É a sua verdade.
Es su verdad.
O que é essa verdade?
¿Y qué es esa verdad?
É o conhecimento que Deus tem de si mesmo.
Es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo.
Ao conhecer.
Al conocer.
Deus tem de si mesmo.
Que Dios tiene ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo.
Uma realidade que é eternamente igual a ele mesmo.
Es una realidad que es eternamente igual a él mismo.
Realidade é a realidade da comunhão da Trindade.
E essa realidade é a realidade da comunhão da Trindade.
Essa realidade se encarnou.
E essa realidade se encarnou.
É o Logos de Deus.
É o Logos de Deus.
Ele é a palavra.
Ele é a palavra.
Ele é a verdade.
Ele é a verdade.
Ele disse: Eu sou a verdade.
Ele disse: Eu sou a verdade.
E conhecereis a verdade.
E conhecereis a verdade.
E a verdade vos libertará.
E essa verdade os libertará.
É isso que nós precisamos.
E isso é o que nós necessitamos.
Essa comunhão com a palavra.
Essa comunhão com a palavra.
Não só vai te curar.
no solamente te va a curar,
vai te libertar,
sino que también te va a liberar.
Porque todas as vezes que o gatilho soltar,
porque todas las veces que se aprieta ese gatillo,
você não vai precisar de remédio.
Usted no va a necesitar de un remedio.
Você vai precisar de desenvolver sua vida devocional.
Usted necesita desarrollar su vida devocional.
Lembra quando Jesus chegou na casa de Marta?
¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de Marta?
E Maria?
¿Y María?
Onde estava Marta?
¿Dónde estaba Marta?
Ela estava trabalhando.
Ella estaba trabajando.
Ela estava procurando fazer o seu melhor para o Senhor.
Estaba procurando hacer lo mejor para el Señor.
Onde estava Maria?
¿Y dónde estaba María?
Aos pés do Senhor.
A los pies del Señor.
E Marta surta.
Y Marta,
ela desespera.
Ella se desespera.
E ela disse: Senhor.
Ella le dice: Señor.
Não te importes que eu esteja aqui sozinha trabalhando e minha irmã fica aí sem fazer nada?
¿No te importa que yo esté aquí sola trabajando y mi hermana esté ahí sin hacer nada?
No texto original está así.
En el texto original dice así.
O Senhor diz: Marta, Marta.
El Señor le dice: Marta, Marta.
Você está afligida e mentalmente perturbada.
Usted está afligida y mentalmente perturbada.
Sabe o que eu quero dizer para vocês?
¿Y saben qué es lo que le quiero decir a usted?
Marta estava com sinais evidentes de depressão.
Marta tenía señales evidentes de depresión.
Imagina, irmãos.
Imaginen, hermanos.
Jesus entrar na sua casa.
Que Jesús entre en su casa.
Você ia escolher a cozinha ou os pés dele?
¿Usted escogería la cocina o los pies de él?
O que você iria fazer? Ficar debaixo do falar dele? Ou você queria fazer, ou iria querer fazer coisas para ele?
Então,
você,
que escolheria? Estar debaixo de seu falar ou estar fazendo coisas para ele?
O que o Senhor espera de nós?
Que é o que o Senhor espera de nós?
Vida devocional e serviço, ou serviço e vida devocional?
Vida devocional e serviço, ou serviço e vida devocional?
É só você ler a carta à igreja de Éfeso.
Solamente leia a carta à igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso tinha muitas obras.
A igreja de Éfeso tinha muitas obras.
Porém, havia abandonado a sua vida devocional.
Pero había abandonado su vida devocional.
O nosso serviço tem que estar fundamentado na nossa vida devocional.
E nosso serviço vai estar fundamentado em nossa vida devocional.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Nós precisamos urgentemente.
Necesitamos urgentemente.
Que o Espírito Santo resgate entre nós.
Que el Espíritu Santo rescate en medio nuestro.
A centralidade da palavra de Cristo.
La centralidad de la palabra de Cristo.
Veja isso, irmãos.
Vean eso, hermanos.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
Primera de Pedro 5, 7.
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Echando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Para terminar, meus amados irmãos.
E para terminar, mis amados hermanos.
Eu quero ler duas porções com vocês.
Dos porciones con ustedes.
A primeira está aqui em Mateus capítulo 6.
La primera está aquí en Mateo 6.
Encoraje os irmãos que têm lutado contra esses transtornos psicossomáticos.
E eu animo a los hermanos que han luchado con estos trastornos psicosomáticos.
Leia Mateus capítulo 6, versículo 19 até o final.
Lea el capítulo de Mateo 6 desde el versículo 19 hasta el final.
Nosso Senhor diz assim no versículo 19.
Nuestro Señor dice así en el versículo 19.
Não junteis para vós outros na terra tesouros, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões penetram e roubam.
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan.
Perdón. Nosso Senhor não está condenando ninguém ter riqueza.
Nuestro Señor no está condenando a alguien por su riqueza.
Ele está condenando aqui é a riqueza nos ter.
Sino que él está condenando es que la riqueza
nos possuir.
Cuando la riqueza nos posee.
A questão aqui é: não ajunteis para vós.
Porque la cuestión es aquí es que no junten para ustedes.
Nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor.
Sino que tenemos que poner todo a los pies del Señor.
Entender que nós não somos os donos.
Y entender que no somos los dueños.
Não somos.
No somos.
Nós somos mordomos.
Que nosotros somos mayordomos.
Agora veja o versículo 25.
Y ahora miren el versículo 25.
Por isso vos digo.
Por eso les digo.
Não andeis ansiosos da vossa vida.
No os afaneis por vuestra vida.
Porque você vai ver que o Senhor Jesus ele vai condenar o fato de nós colocarmos o nosso coração nas riquezas.
Porque aqui vamos a ver que el Señor Jesús condena el hecho de que nuestro corazón esté puesto en las riquezas.
Qual é o problema da ansiedade?
¿Y cuál es el problema de la ansiedad?
É a nossa devoção à riqueza.
Es nuestra devoción a la riqueza.
A vida material.
A la vida material.
A posses.
A las posesiones, a los bienes.
A bens. a bens,
los bienes, bienes materiales,
a pessoas,
a las personas.
Quantas pessoas estão aí sofrendo de ansiedade e depressão por causa de relacionamentos?
E quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade e depressão por causa das relações?
Amado irmão e irmã,
amado hermano y hermana,
deixa eu falar isso aqui para os casados.
Yo les quiero decir algo aquí a los matrimonios.
Você tem um casamento perfeito?
Usted tiene un matrimonio perfecto?
Você não tem, não adianta dizer que você não tem.
Desde ya les adelanto que usted no lo
tiene.
Nós
não temos casamentos
perfeitos. Porque no tenemos matrimonios perfectos.
Porque nós somos imperfeitos.
Porque nosotros mismos somos imperfectos.
Aonde está a nossa felicidade?
Entonces, ¿en dónde está nuestra felicidad?
A nossa felicidade está em vivermos para o Senhor.
Nuestra felicidad está en vivir para el Señor.
E permitir que o Senhor trabalhe nas nossas fraquezas.
Y permitir que Dios trabaje en nuestras debilidades.
Eu conheço muitos irmãos e irmãs que dizem assim para mim.
Yo conozco muchos hermanos y hermanas que me han dicho a mí.
Há décadas que eu tenho orado pelo meu esposo, pela minha esposa.
Es que yo estaba orando por mi esposo, por mi esposa.
E eles nunca mudam.
Y ellos nunca cambian.
Meu irmão, não vai mudar.
Mi hermano no va a cambiar.
E nem por isso você vai desistir do seu casamento.
Y no por eso usted va a desistir de su matrimonio.
Porque você precisa encontrar em Cristo o amor e a graça que você precisa para viver o seu casamento.
Porque usted necesita encontrar en Cristo ese amor y esa gracia que usted necesita para vivir su matrimonio.
Lembra quando Jesus começou o ministério dele?
¿Ustedes recuerdan cuando Jesús inició su ministerio?
Ele começou aonde?
¿En dónde comenzó?
No casamento.
En un matrimonio.
Irmãos, a edificação da igreja começa nas nossas casas.
Porque la edificación de la iglesia comienza en nuestras casas.
Não se iluda com a reunião da igreja no sentido da edificação.
No, no empieza la edificación de la iglesia.
Não, não se ilusione.
Ah, no se ilusione en que la edificación va a empezar en la iglesia.
Não.
No.
Aqui é um ajuntamento.
Porque aquí solamente es como que se junta, como que nos juntamos.
Dos edificados.
Para ser edificados.
A vida cristã começa na minha casa.
Porque la vida cristiana empieza en mi casa.
Eu estou falando há uma hora.
Y yo estoy hablando hace una hora.
E ninguém aqui falou nada.
Y aquí nadie ha dicho nada.
Está muito fácil essa vida cristã.
Es muy fácil.
Muito fácil essa vida cristã.
E essa vida cristã é muito fácil.
Eu olho para vocês.
E eu os miro a vocês.
Parece que eu estou vendo só pessoas perfeitas.
E parecia que eu somente estou vendo pessoas perfeitas.
Meus irmãos, nós vivemos debaixo da graça do Senhor.
E meus irmãos, necessitamos estar bajo a graça do Senhor.
É lá no casamento.
E allá no matrimônio.
É na minha família.
Em minha família.
Onde eu começo a viver.
Donde yo comienzo a vivir.
As primeiras experiências de um cristão.
Las primeras experiencias de un cristiano.
Então digo para vocês.
Entonces yo les digo.
Não espere um grande milagre no seu casamento.
No espere un gran milagro en su matrimonio.
Espere um grande milagre na sua vida.
Espere un gran milagro en su vida.
Porque aí você vai amar quando não é amada.
Porque usted va a amar cuando no es amada.
Você vai servir quando não é servido.
Usted va a servir cuando no es servido.
Você vai se dar quando você não está recebendo.
Usted se va a dar cuando no está recibiendo nada.
Sabe o que é isso?
¿Y saben lo que es eso?
O caminho da cruz.
El camino de la cruz.
O poder da graça.
En el poder de la gracia.
É o poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Es el poder que se perfecciona nuestras debilidades.
Quanto mais nós entendemos que somos fracos.
Y entre más entendamos que somos débiles.
Estamos aos pés do Senhor.
Estaremos a los pies del
Señor.
Mais
experimentamos o poder da graça na nossa vida.
Y más experimentaremos el poder de la gracia en nuestra vida.
Então não adianta, não desista do seu casamento.
Entonces no desista, no abandone su matrimonio.
Não abandone o seu matrimônio.
No abandone su matrimonio.
Que você precisa abandonar esta vida sem a graça.
Porque usted lo que necesita es abandonar esa vida sin gracia.
Quanto mais você experimentar de Cristo na sua vida.
Entre usted más experimente de Cristo en su vida.
Mais você vai poder se entregar ao outro.
Más usted va a poder entregarse al otro.
Por que que eu estou falando isso?
¿Y por qué les estoy diciendo
esto? Porque esse é um dos pontos graves sobre ansiedade.
Porque este es uno de los puntos graves de la ansiedad.
Vida conjugal.
Vida conyugal.
Em primeiro lugar.
En primer lugar.
Vida financeira.
Vida financiera.
Vida material.
Vida material.
Vida conjugal.
Vida conyugal.
Deixe-me encerrar aqui, irmãos.
Y permítame cerrar aquí, hermano.
Então nosso Senhor diz assim no versículo 26 de Mateus 6.
Entonces el Señor dice así en Mateo 6:26.
Ele diz: "Olhai para as aves."
Él dice: "Mirad las aves."
Esta palavra "olhai",
esta palabra "mirad",
fala no sentido de contemplar.
Habla en el sentido de
quando
contemplar.
Quando você está vendo algo para aprender.
Cuando usted está viendo algo para aprender.
Deus quer que você aprenda sobre os cuidados dele.
Deus quer que você aprenda de los cuidados de él.
Se Deus cuida das aves.
E se Deus cuida de las aves?
Ele vai cuidar de você também.
Él va a cuidar de usted también.
Se você não tem experimentado os cuidados de Deus.
Y si usted no ha experimentado los cuidados de Dios.
Porque você perdeu a vida de contemplação.
Es porque usted perdió esa vida de contemplación.
A vida de contemplação.
La vida de contemplación.
Nos faz nos ver além do óbvio.
Nos hace ver más allá de lo obvio.
Sabe quando está lá no Salmo 27?
¿Saben lo que dice allí en el Salmo 27?
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.
Una cosa pido al Señor y esto buscaré.
O que que o salmista estava buscando?
¿Y qué es lo que el salmista estaba buscando?
Que eu possa morar na casa do Senhor.
Que yo pueda morar en la casa del
Señor.
¿Para qué?
¿Para
qué?
Para contemplar a beleza do Senhor.
Para contemplar la belleza del Señor.
Não fique contemplando o que o diabo quer que você veja.
No se quede contemplando lo que el diablo quiere que usted vea.
Porque muitas vezes você olha o que você não tem.
Porque ustedes muchas veces miran lo que no tienen.
Você deseja o que você não tem.
Usted desea lo que no tiene.
Ou então você não se contenta com o que você tem.
Y tampoco se contenta con lo que tiene.
Esse é um grande perigo, irmãos.
Y eso es un gran peligro, hermanos.
O que significa ter uma visão contemplativa?
¿Y qué es lo que significa tener una visión contemplativa?
Você começa a ver as mãos de Deus em todas as coisas.
Es cuando usted comienza a ver la mano de Dios en todas las cosas.
No que você tem?
En lo que usted tiene.
No que você não tem?
Y en lo que no tiene.
Porque Deus está no controle de tudo.
Porque Dios está en el control de todo.
E aí você vai desenvolver um espírito de gratidão.
Y ahí usted va a desarrollar un espíritu de gratitud.
O espírito de gratidão é um grande remédio para você vencer a ansiedade.
Y el espíritu de gratitud es un gran remedio para que usted pueda vencer la ansiedad.
Porque sempre em primeiro lugar a nossa gratidão não é por aquilo que Deus nos dá.
Porque siempre en primer lugar nuestra gratitud no es por aquello que Dios nos da.
Mas por aquilo que ele é.
Sino por aquello que él es.
E por último, você vai ver aqui embaixo.
Y por último usted va a ver aquí abajo en el versículo.
Jesus diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus."
En el versículo 33. Dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios."
Sabe o que significa esse buscar?
¿Y sabe lo que significa ese buscar?
Vem comigo aqui em Colossenses.
Vayan conmigo a Colosenses.
Estou terminando, meus amados irmãos.
Ya estoy terminando, hermanos.
Colossenses capítulo 3.
Colosenses 3.
Versículo 1 diz.
El versículo 1 dice.
Se portanto fostes ressuscitados com Cristo.
Si pues habéis resucitado con Cristo.
Buscai as coisas lá de cima.
Buscad las cosas de arriba.
Onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Pensai. 3:2 agora. Colossenses 3:2.
Sim, aqui se põe.
Ah, tá. Pensai nas coisas lá de cima.
Piensa o pon la mira en las cosas de arriba.
Não nas que são daqui da terra.
No en las de la tierra.
Porque morrestes.
Porque habéis muerto.
E a vossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo.
Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Se você meditar nesses textos.
Y si usted medita en estos textos.
Se eles são vida dentro de você.
Si esto hace vida dentro de usted.
Você nunca mais vai tomar remédio para depressão ou ansiedade.
Usted nunca va a tomar un remedio para la depresión o la ansiedad.
Porque isso aqui é a realidade da vida cristã.
Porque esto aquí es la realidad de la vida cristiana.
O cristão ele vive de maneira natural.
Porque el cristiano vive de una manera natural.
Aquilo que é a vida espiritual.
Aquello que es la vida espiritual.
Aquilo que é a vida celestial.
Aquello que es la vida celestial.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Nós temos uma vida celestial habitando dentro de nós.
Nosotros tenemos una vida celestial habitando
você,
dentro de nosotros.
Eu e você não temos o direito de vivermos escravizados pela ansiedade.
Usted y yo no tenemos derecho a vivir esclavizados por la ansiedad.
Nós temos um sumo sacerdote sentado no trono da graça.
Nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado en el trono de la gracia.
Nós podemos chegar nesse trono com toda ousadia.
Y podemos acercarnos a ese trono con toda osadía.
Com toda alegria.
Con toda alegría.
Com toda intrepidez.
Con toda intrepidez.
Porque Hebreus 4:16.
E o que diz Hebreus 4:16?
Diz: "Achegai-vos, pois, confiadamente junto ao trono da graça."
Diz: "Acercaos, pois, confiadamente ao trono da graça."
E esse escritor da Epístola aos Hebreus?
E esse escritor da Epístola aos Hebreus?
No capítulo 10, versículo 19.
Desde el 10 al 19.
Eles prossegue no que ele havia dito em Hebreus 4:16.
Repite isso que havia dito em Hebreus 4:16.
Tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos.
Teniendo pois intrepidez para entrar no lugar santíssimo.
Por um vivo e novo caminho que o Senhor Jesus nos abriu.
Por aquele novo caminho que nos abriu o Senhor Jesus.
Então nós não temos o direito.
Entonces no tenemos derecho.
De vivemos uma vida governada por ansiedade.
De vivir una vida gobernada por la ansiedad.
Nós temos que viver uma vida cristã no plano mais alto.
Debemos vivir una vida cristiana en el plano más alto.
Então agora eu quero encerrar.
Entonces ahora aquí para terminar.
Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4.
Versículo 4 Filipenses 4, versículo 4.
Filipenses 4, 4.
Até o versículo 7.
Hasta el versículo 7.
Vamos observar essa leitura.
Vamos a observar aquí esta lectura.
Aquí Paulo está no corredor da morte.
Aquí Pablo ya estaba yendo a la muerte.
O que alguém poderia escrever no corredor da morte?
¿Y quién qué puede escribir alguien que va hacia la muerte?
¿Cuáles serían las palabras de un hombre que estaba prestes a morrer?
¿Y cuáles serían las palabras de un hombre que ya está próximo a morir?
Isso depende.
Eso depende.
Porque este homem aqui.
Porque este hombre aquí.
Ele não estava acorrentado a uma prisão.
Ele não estava
acorrentado a uma prisão.
Ele não estava solamente como aprisionado a essa prisão.
Ele estava acorrentado no trono da graça.
Ele não estava conectado a essa prisão, sino que estava conectado
assim,
ao trono da graça.
Regozijai-vos sempre no Senhor.
Aqui diz: regozijaos en el Señor siempre.
A palavra chave aqui é no.
E aqui a palavra clave é
no.
En él.
Não é regozijar.
Não é regozijar-se.
Nas coisas que ele faz.
Em las cosas que él hace.
É ter ele como nossa alegria.
Es
ter ele como nossa alegria.
Es tenerlo a él como nuestra alegría.
O cristão.
El cristiano.
Ele não é alguém que tem a alegria.
Él no es alguien que tiene la alegría.
O cristão é alguém possuído pela alegria.
El cristiano es alguien que está poseído por esa alegría.
Nós não temos alegria.
Nosotros no tenemos alegría.
É a alegria que nos tem.
Es la alegría la que nos tiene.
Porque a nossa alegria.
Porque nuestra alegría.
Não é um estado de espírito.
No es un estado, ¿es un estado?
Não é um estado de espírito.
No es un estado del espíritu.
A nossa alegria é uma pessoa.
Nuestra alegría es una persona.
O nosso Senhor.
Es nuestro Señor.
É a alegria por excelência.
Y nuestro Señor es la alegría por excelencia.
Então se você tem sido tomado pela depressão.
Entonces usted ha sido tomado por la depresión.
Uma das coisas que a depressão faz é destruir a alegria no ser humano.
Una cosa de las que hace la depresión es destruir la alegría en el ser humano.
Você precisa de um remédio para poder tocar as suas emoções?
¿Y usted necesita de un remedio para poder tocar sus emociones?
Não.
No.
Você precisa estar cheio de Cristo.
Usted necesita estar lleno de Cristo.
Nossa alegria é o Senhor.
Nuestra alegría es el Señor.
Então Paulo diz: regozijai-vos nele.
Entonces aquí dice regocijados en él.
Ele diz: outra vez regozijai-vos.
Y otra vez digo regocijaos.
Ele diz: seja a vossa mansidão conhecida de todos os homens.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
Sabe o que ele está dizendo?
¿Y sabe lo que aquí está diciendo?
Tenham uma vida equilibrada.
Tenga una vida equilibrada.
O que é um cristão com uma vida equilibrada?
¿Y qué es un cristiano con una vida equilibrada?
É um cristão cuja vida está cheia do Senhor Jesus.
Es un cristiano cuya vida está llena del Señor Jesús.
Quando Paulo diz em Efésios 5:18.
Y cuando Pablo dice en Efesios 5:18.
Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda.
No os embriagueis con vino en lo cual hay contienda.
Mas enchei-vos do Espírito.
Sino ser llenos del Espíritu.
Você lembra quando Jesus começou o ministério dele em Caná?
¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús empezó el ministerio allá en las bodas de Caná?
Eu disse há pouco para vocês. Há pouco eu disse para vocês.
Aí, hace un instante les dije a ustedes.
Você se lembra que o vinho acabou?
¿Ustedes se acuerdan que el vino se acabó?
¿Qué significa isso?
¿Y qué significa eso?
A alegria acabou naquela festa de casamento.
La alegría se acabó en aquella fiesta de matrimonio.
Mas o Senhor veio e mudou aquela situação.
Y nuestro Señor vino y cambió aquella situación.
Ele trouxe alegria.
Él trajo alegría.
É o que ele vai fazer no seu casamento.
Y eso es lo que él va a hacer en su matrimonio.
Ele vai tirar toda essa angústia.
Él va a quitar toda esa angustia.
Toda essa tristeza.
Toda essa tristeza.
Sabe o que está faltando no seu casamento?
Sabe que é o que está faltando em seu matrimônio?
Mais de Cristo.
Mais de Cristo.
E aqui diz a palavra.
E aqui diz a palavra.
Não vos embriagueis com vinho.
Não se embriagueis com vinho.
No qual há contenda.
Em lo qual há condena.
Olha essa frase.
E miren esta frase.
Mas enchei-vos do Espírito.
Sino ser llenos del Espíritu.
Esta frase aqui.
Esta frase aqui.
Está no modo imperativo no texto grego.
Está em um modo imperativo no texto grego.
O que significa?
E que significa?
É uma ordem.
Que é uma ordem.
Um cristão que não busca ter uma vida cheia do Espírito.
Porque el cristiano que no busca tener una vida llena del Espíritu.
Está em desobediência.
Está en desobediencia.
Nós temos o dever cristão.
Nosotros tenemos un deber cristiano.
De estarmos cheios do Espírito Santo.
De estar llenos del Espíritu Santo.
Nós não temos o direito.
Nosotros no tenemos el derecho.
De viver uma vida vazia.
De vivir una vida vacía.
Deprimida.
Deprimida.
Triste.
Triste.
Frustrada.
Frustrada.
Como ser frustrado, meu irmão?
¿Cómo es que va a estar frustrado un hermano?
Seu nome está escrito no livro da vida.
Si su nombre está escrito en el libro de la vida.
Daqui a alguns momentos.
Y de aquí a poco.
Os céus vão se abrir.
Los cielos se van a abrir.
A trombeta vai tocar.
La trompeta se va va a tocar.
Y você vai estar diante dele.
Y vamos a estar delante de él.
¿Por qué está te abatiendo?
Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está batiendo?
Está te entristecendo.
¿Qué es lo que te está entristeciendo?
Alegre o seu coração.
Alegre su corazón.
Deixe que a alegria de Cristo seja a sua vida sempre e todos os dias.
Y deje que esa alegría en Cristo sea su alegría en todos los días.
Você não precisa ter um casamento feliz.
Usted no necesita tener un matrimonio feliz.
Você precisa de Cristo no seu casamento.
Usted necesita a Cristo en su matrimonio.
Então deixa eu terminar o texto, senão a gente não vai embora hoje.
Entonces, permítame terminar un texto, si no, no vamos a salir hoy acá.
Aí o Senhor Jesus diz assim no versículo 6.
Y aquí el Señor Jesús dice así en el versículo 6.
Não andeis ansiosos.
No andéis ansiosos.
De coisa alguma.
Por nada estéis afanosos.
Antes em tudo seja conhecida as vossas orações diante de Deus.
Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
E a paz de Deus. E a paz de Deus.
Y la paz de Dios.
Que excede todo conhecimento.
Que sobrepasa todo entendimiento.
Guardará os vossos corações.
Guardará vuestros corazones.
E os vossos pensamentos.
Y vuestros pensamientos.
Em Cristo Jesus.
En Cristo Jesús.
É isso que nós precisamos, irmãos.
Es eso lo que necesitamos, hermanos.
Que Deus vos abençoe.
Que Dios les bendiga, hermanos.
Vamos orar.
Vamos a orar.
Pai, no nome de Jesus.
Padre, en el nombre de Jesús.
Exalta a tua palavra nos nossos corações, Senhor.
Impregna com tua palavra nossos corações.
Senhor, como nós precisamos que a tua palavra seja restaurada em nossa vida pessoal.
Senhor, quanto necessitamos que tua palavra seja restaurada em nossa vida personal.
E também em nossa vida congregacional.
E também em nossa vida congregacional.
Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor.
Traga cura.
Trae cura.
Traz libertação.
Trae libertad.
Senhor, tira toda superficialidade.
Senhor, quita toda superficialidade.
Todo coração duro.
Todo coração duro.
Seja quebrantado pelo poder da tua palavra.
Que todo seja quebrantado por el poder de tu palabra.
Nós necessitamos disso hoje, Senhor.
Necesitamos de eso hoy, Señor.
Nos livra da superficialidade.
Líbranos de la superficialidad.
Ajuda-nos, Senhor.
Ayúdanos, Señor.
Porque nós esperamos um grande mover do Senhor nesses dias.
Porque estamos esperando un gran mover del Señor en estos días.
Que isso comece na nossa vida.
Y que eso comience en nuestra vida.
Nos nossos casamentos.
En nuestros matrimonios.
E na tua igreja.
En tu iglesia.
Senhor, nós necessitamos de ti.
Señor, necesitamos de ti.
Faz uma grande obra aqui nesta manhã.
Haz una gran obra aquí en esta mañana.
Pelo ministério da tua palavra.
En el ministerio de tu palabra.
Nós te pedimos.
Te lo pedimos.
Em nome de Jesus.
En el nombre de Jesús.
Amém.
Amém.